Round 6. Episódio 2, primeira temporada. Uma série da Netflix. Produção de audiodescrição, Cinema Cego. Roteiro de audiodescrição, Jane Menezes. Corredor com fornos crematórios. Guardas rosados posicionam caixões em frente aos fornos. Os caixões são pretos e têm o formato de presente com um laço rosa na tampa. Eles abrem os fornos e colocam os caixões. No canto esquerdo da sala, centenas de caixões estão empilhados. Um dos guardas está armado com uma escopeta. Os outros estão organizados em duplas e colocam os caixões sobre macas para irem ao forno. Uma mão ensanguentada empurra a tampa de um dos caixões. Um guarda se aproxima e, com uma pistola de prego, lacra o caixão. Sobre tela preta, imagens geométricas formam o nome da série escrito em coreano. Episódio 2 – Inferno. No imenso quarto, os jogadores sobreviventes estão sentados no chão, ao lado das camas. Em estado de choque, eles estão encolhidos e com um olhar perdido. Ji-hun fala com seu amigo de infância.
Sang-woo. Muito obrigado. E a você também.
O homem que o salvou, segurando-o pela camisa.
Vocês dois me salvaram.
Eu tô feliz que você sobreviveu.
Uma porta se abre e os guardas se aproximam. Todos os jogadores se levantam.
Vocês que estão aqui passaram pelo primeiro jogo. Meus parabéns a todos. Quero anunciar agora o resultado do primeiro jogo.
Em um painel, contagem atualiza o número de jogadores.
Dos 456 jogadores, 255 foram eliminados. E 201 jogadores completaram o primeiro jogo.
Dívidas, custe o que custar. Por favor. Olha, eu tenho um filho em casa. Eu nem registrei o bebê porque ainda não escolhi o nome dele. Por favor, me deixe embora.
Senhor, por favor, me desculpe. Eu prometo, eu vou arrumar um jeito de pagar minha dívida. Por favor, eu vou arrumar um jeito.
Por favor, eu também.
Parece que temos um mal entendido aqui. Nós não queremos machucar vocês, nem receber o dinheiro das suas dívidas. Eu preciso lembrar que estamos dando uma chance para vocês.
Uma chance? Chama isso de chance? Vocês forçaram a gente a jogar e mataram pessoas. Isso é chance para você?
Podemos ter dívidas.
Por favor.
Mas não merecemos morrer por isso.
Isso aqui é só um jogo.
Vocês mataram aquelas pessoas. E isso é um jogo?
Elas simplesmente foram eliminadas porque quebraram as regras do jogo. Se vocês seguirem as regras à risca, vão poder ir embora em segurança com o prêmio em dinheiro que prometemos.
Eu não preciso desse prêmio, idiota! Só me deixe embora daqui, por favor.
Cláusula 1 do consentimento. O jogador não tem permissão para desistir do jogo.
É sério? Acham que podem fazer isso com a gente? A polícia vai vir a qualquer minuto atrás de todo mundo que desapareceu assim, de repente. É. Se não soltarem a gente, eles vão rastrear nossos celulares e vão vir procurar a gente. E aí, vocês estão ferrados.
É o fim da linha!
Os guardas apontam suas metralhadoras para os jogadores.
Cláusula 2 do consentimento. O jogador que se recusar a participar será eliminado.
Cláusula número 3. Os jogos podem ser encerrados se a maioria concordar. Não é isso?
É isso mesmo.
Então, vamos fazer uma votação. Se a maioria quiser desistir do jogo, vocês têm que deixar a gente ir.
Se é o que querem, vamos votar e ver quem quer encerrar o jogo. Antes da votação, eu quero anunciar o valor do prêmio que o vencedor vai levar, como foi prometido.
As luzes se apagam e um porco de acrílico gigante surge do teto. Maços de dinheiro caem dentro do porco. Os jogadores olham espantados para a quantidade de dinheiro.
Um total de 255 jogadores foram eliminados na primeira rodada. O valor para cada jogador é de 100 milhões de wons. Então, até o momento, o prêmio acumulado está no valor de 25 bilhões e meio. Se quiserem desistir do jogo, esse dinheiro vai ser enviado para as famílias dos jogadores falecidos. Enviaremos 100 milhões para cada família. Já vocês vão voltar para casa de mãos vazias.
Oi. Se a gente passar pelas 6 rodadas, quanto é que a gente recebe?
Havia 456 jogadores, então o prêmio total é de 45 bilhões e meio de wons. Agora, nós já podemos começar a votação. Como podem ver, tem dois botões na frente de vocês. Se quiserem continuar no jogo, apertem o botão verde que tem um círculo. Se quiserem parar, apertem o botão vermelho que tem um X desenhado. Depois que tiverem votado, por favor, fiquem do outro lado da linha branca. Começaremos pelo número mais alto, até chegarmos ao número mais baixo. Jogador 456, por favor, vote.
Ji-hun se aproxima. Ele aperta o botão vermelho. No painel, a contagem de votos inicia.
Jogadora 453, por favor, o seu voto.
Ela aproxima a mão do botão vermelho e fica pensativa. Em seguida, olha para o porco abarrotado de dinheiro. Ela aperta o botão verde. No painel, um voto contra e um a favor. Ji-hun fica surpreso. Outros jogadores votam. No painel, 4 a favor e 5 contra. No painel, 50 votos a favor e 50 contra.
Jogador 218.
Sang-woo se aproxima. Ele aperta o verde. Ji-hun fica chocado.
Vocês perderam a cabeça? É sério? Querem mesmo continuar com essa loucura?
E se a gente sair? O que vai ser diferente? A vida lá fora já é um tormento, então dane-se.
Concordo. Se a gente parar, o que os mortos ganham com isso? Só eles vão ganhar 100 milhões de wons. Nós é que vencemos o jogo. Não é justo.
Por favor, não obriguem a gente a ficar aqui. Vamos voltar para casa.
Eu não tenho uma casa para ir. Aqui eu tenho uma chance. Lá fora, lá não tem nada para mim. Vamos ficar e terminar isso. Prefiro morrer aqui tentando do que morrer que nem um fracassado lá fora.
Seu desgraçado, se você quer morrer, você vai morrer sozinho. Não vai levar ninguém junto, seu filho.
Você tá desgraçado!
Um guarda encosta a escopeta no pescoço do brigão.
Nós não vamos permitir nenhuma atitude que impeça o processo democrático de decisão sobre a competição. Então, vamos retomar a votação, por favor.
No painel, 52 a favor e 50 contra. Ali vota contra. O tatuado também. A jovem trombadinha, a favor. No painel, 94 a favor e 93 contra. 98 a favor e 99 contra. Preocupados, os jogadores acompanham os números no painel. 100 votos a favor e 100 contra.
Agora, só falta o último jogador. Número 1.
Todos olham para o velhinho, que está sozinho à esquerda da sala. Ele se aproxima da mesa de votação. Jihun se lembra da conversa que teve com o velho.
Meu médico falou que eu tenho um caroço na cabeça e que é fatal. Tumor cerebral.
Se o senhor quiser continuar jogando, aperte o círculo. Se quiser encerrar o jogo, aperte o botão vermelho que tem um X.
O velho olha para o painel, empatado com 100 votos para cada. Ele aperta o vermelho.
Jogadores voltou para finalizar o jogo por aqui. Então eu informo que a competição está encerrada.
Calma aí! Quem quiser pode ir embora! Mas deixa a gente continuar! Por favor, por favor! Metade de nós já morreu mesmo! A gente não pode parar agora!
É verdade! Deixa a gente continuar!
Da sala de controle, o líder assiste a tudo.
É uma pena que tenhamos que nos despedir de vocês dessa forma. Mas não vamos tirar essa oportunidade dos que realmente estão interessados no jogo. Se a maioria quiser continuar participando, nós retomamos a competição de onde paramos. Adeus a todos.
É noite. Em uma rua deserta, uma van desacelera e duas pessoas são empurradas para fora do veículo.
Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Alguém me ajuda! Socorro!
Dá pra calar a boca!
O quê?
Ela tira a venda de Jihun.
Quem é você?
Eles estão amarrados e seminus.
É a trombadinha? É a trombadinha? É você, trombadinha?
Tenta me desamarrar se não quiser passar a noite aqui.
O quê?
Com a boca, Jihun solta as cordas da garota.
Ai, droga. Onde a gente tá?
Ela se solta e em seguida veste as roupas.
Tudo bem. Se veste. Se veste primeiro. Tá frio, né? Eu também tô congelando aqui. Mas vai rápido, tá? Vai logo! Agora me solta aqui. Vai! Pra onde você vai? Me solta antes de ir!
E por quê?
Porque eu soltei você primeiro!
Você não tá velho pra ser ingênuo assim? Se eu te soltar, você vai me atacar querendo dinheiro de volta.
Mas é claro que eu vou! Tudo bem, eu esqueço o negócio da grana se você me soltar.
É sério?
Eu não falo mais nada sobre essa grana.
Eu não confio em você.
Eu juro pra você. Olha, eu juro pela minha mãe, tá? Mas me solta, me solta. Eu tô congelando. Pelo amor de Deus.
Com um canivete, ela corta as cordas das mãos de Jihoon. Ainda amarrado pelos pés, ele vai atrás dela.
Me devolve! Me devolve! Me devolve a minha grana! Cadê a minha grana? Me devolve! Me devolve! Ai! Ai! Me devolve! Ai! Eu quero minha grana!
E você ainda jurou pela sua mãe?
Espera aí! Espera! Volta! Volta aqui, sua espertinha! Volta aqui! Não me deixa aqui!
Em outra rua deserta, o homem que salvou Jihoon se veste.
Senhor, onde nós estamos?
Sun-woo olha para um prédio ao lado.
Em Yeouido.
Yeouido? Onde fica isso?
Bem no centro de Seul.
E o senhor está com o seu celular? Será que eu posso fazer uma ligação? É só uma, eu prometo.
Sun-woo pega o celular que está descarregado.
São 2.000 wons.
Ele compra um carregador portátil. Ao ligar o celular, muitas mensagens de cobrança e uma intimação da polícia. Ele pega o celular e empresta para o homem.
Muito obrigado.
O homem se afasta e fala ao telefone.
Alô?
Alô? Oi? Sim, tive que trabalhar. Desculpe. Do lado de fora da loja, Sun-woo acende um cigarro.
Senhor, muito obrigado. Muito obrigado e até mais.
Peraí. Tem dinheiro pro ônibus?
Quê?
Você disse que mora em Ansan e nem podia comprar comida. Você não tem dinheiro, tem? Nada?
Eu não tenho, não. Vou andando.
Tá dizendo que vai até Ansan a pé? Não precisa ir a pé, não. Pega o ônibus.
Eu não posso aceitar, senhor. Eu não vou ter como pagar. Eu não tenho dinheiro.
Você não tem que me pagar. Só aceita, vai.
Sun-woo lhe entrega uma nota de dinheiro.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor.
Eu não sou seu senhor, então para de me chamar assim.
Me desculpa. Muito obrigado.
O homem se curva em sinal de reverência.
Muito obrigado.
Delegacia de Polícia.
Olha, me desculpe, mas eu acho que o senhor não está entendendo a gravidade do problema.
Espera aí. O senhor disse que umas pessoas esquisitas reuniram centenas de desconhecidos em uma arena ontem e os obrigaram a jogar nos jogos e matar os que perderam?
E não só em uma ou duas pessoas. Eles atiraram em mais de 200 pessoas. Foi horrível.
E que jogo era?
Batatinha frita, 1, 2, 3.
Aquele jogo de criança, é isso mesmo?
Isso.
Eles obrigaram adultos a jogar?
Pode acreditar!
E mataram todo mundo que perdeu?
Foi o que eu acabei de falar!
Ô, senhor, onde é esse lugar? Onde eles mataram as pessoas?
Eles me doparam e me levaram pra lá, então eu não tenho como saber disso.
Tá, mas e os assassinos?
O grupo inteiro tava usando umas máscaras esquisitas.
Então como foi que o senhor conseguiu escapar?
Foi porque eles deixaram os jogadores fazerem uma votação. A maioria quis ir embora, aí eles...
Então as vítimas disseram que queriam ir embora e os assassinos falaram... Fiquem à vontade, quem quiser pode ir.
Por que foi pra lá, pra começo de conversa?
Porque eles me disseram que iam me pagar depois.
Iam pagar?
É, disseram que iam me dar 10 bilhões de wons.
Bom, Deixa eu tentar resumir tudo o que você acabou de contar. Alguém te ofereceu 10 bilhões de wons para jogar uns jogos e você aceitou? Vocês jogaram batatinha frita 1, 2, 3 e os que perderam foram mortos. Quando disseram que queriam ir embora, eles deixaram. E você não sabe como era nem o lugar para onde te levaram.
É.
Fala para mim o seu nome.
Sou Jin Hong-sung, moro no bairro de Samon.
Jin Hong-sung. Por acaso tem um cuidador? Se precisar de ajuda, nós podemos entrar em contato com uma clínica médica para você.
Eu sou um cidadão contribuinte do bairro de Samon. O que vocês pensam que eu sou? Toma aqui o cartão que eles me deram. É só ligar para lá e ver que é verdade.
Jin-Hu coloca o cartão sobre a mesa. Um homem bonitão entra na delegacia e encara Jin-Hun. O policial olha o cartão, que tem três figuras geométricas na capa e um número no verso. Ele liga para o número do cartão.
Alô?
Ah! Desculpa, está ligando tão cedo. Sinto muito. Mas será que posso te fazer umas perguntas?
Quem está falando?
Ah, eu...
Não fala que é policial!
Ah, eu... Desculpa incomodar. Será que eu posso jogar um jogo com vocês?
Jogar um jogo?
Ah, é... Sabe, eu sou muito bom com jogos. Pode me pedir para jogar qualquer coisa. Eu vou me esforçar.
Escuta. Quem tá falando e por que tá me ligando tão cedo com essa conversa sem sentido? Se quiser jogar alguma coisa, vai procurar um fliperama, seu pervertido!
Jin-Hun fica sem graça.
Você ligou pro número errado!
O policial expulsa Jin-Hun da delegacia.
Tem certeza de que ligou pro número certo? Tem certeza disso? Espera aí que eu ligo e passo o telefone pra você falar. O número que eu liguei da última vez ainda tá aqui no meu histórico. Ai.
O número que você ligou está fora da área ou desligado. Por favor, verifique o número e tente novamente.
Quem era? Um bêbado?
Ah, era só um maluco. O dia hoje está uma loucura. E você fica esperto, quer ser...
O bonitão é um policial à paisana. Ele fixa os olhos no cartão com as figuras geométricas e sai.
Eu já vou. Bom dia. Até mais.
Até logo.
Jin-Hun chega em casa.
Mamãe! Eu tô em casa. Ué... Ô, mãe! Cadê ela?
O telefone está desligado. Por favor, deixe seu recado após o sinal.
Pra onde será que ela foi? Ainda deixou a porta aberta.
De longe, Sang-woo observa sua mãe na barraca de peixes.
Sang-woo? Fazendo o que aqui? Ah. É pelas suas dívidas?
Jin-Hun e Sang-woo tomam um café na rua.
Aí, você é o orgulho de Sang-woo, o gênio que nasceu e cresceu aqui. O cara que passou em primeiro em administração na Universidade de Seul. Você vai ganhar dinheiro, cara. Conta a situação pra sua mãe e recomeça a vida.
Eu vou ganhar 6 bilhões?
6 bilhões? Mas não eram milhões?
Tem coisas que eles não sabem.
Ah, você investiu em ações quando trabalhava em firmas de segurança?
As ações não são o problema. Gastei com títulos.
Títulos? Apostou em quê? Na loteria? Que aposta foi essa que te custou 6 bilhões de wons? Foi a sua namorada?
Não é esse tipo de título. Deixa pra lá, vai.
Ah, tá. Aí,
Você não pode declarar falência ou alguma coisa assim? Eu ouvi falar que não precisa pagar as dívidas se você declarar falência.
Dei todos os imóveis da minha mãe como garantia. A nossa casa. E até a loja dela.
Ji-hun mergulha o cigarro no próprio café e tira o celular do bolso.
Oi, pois não? Sim, é ele.
O quê?
Fachada do Centro Médico de Emergência 24 horas.
Ela tem diabetes.
Pés machucados da mãe de Ji-hun.
Mas não tratou e desenvolveu complicações. Ela devia estar sentindo muita dor. Você não sabia?
Mas dá pra tratar, não dá?
Uma possibilidade é que a gente precise amputar os pés dela. Vamos deixá-la internada e ver como ela reage ao tratamento.
Ji-hun olha para sua mãe, que está dormindo.
Ô, mãe! Ô, mãe!
A mãe de Ji-hun deixa o hospital.
Ô, mãe, para onde você está indo? É para ficar internada.
Eu estou bem.
Não está bem nada. Olha, não está nem conseguindo andar direito.
Ai, para com isso. Você ficou dias fora fazendo sabe lá o quê. Agora aparece do nada e quer dar uma de filho bonzinho.
Mãe, deixa de bobagem. A coisa vai ficar feia se não se tratar.
Tá. E se ficar internada aqui? Aí quem vai pagar o nosso aluguel? Além disso, você tem ideia do quanto essa internação iria custar? Incluindo todos os remédios que vão me dar?
Mas você tem plano de saúde?
Como é que é? Que plano? Você não lembra o que aconteceu? Cancelou os nossos planos de saúde e usou o dinheiro para outras coisas? Dá para você cair na real, hein? Meu Deus. Ji-hun. Estou cansada demais. Estou cansada para continuar vivendo desse jeito. Vamos parar por aqui.
A mãe de Ji-hun vai embora.
Droga! Eu vou arrumar o dinheiro! Eu vou arrumar o dinheiro, a senhora vai ver!
No meio da rua, Ji-hun observa sua mãe se afastar.
Oi, mãe.
Dentro do carro, um policial bonitão dirige a paisana.
Eu tô indo até a pensão dele. É, ele deve estar bem, mãe. A senhora sabe que ele sempre ignora as ligações. Eu vou ligar pra todo mundo que pode saber onde ele está. E se eu não encontrá-lo, eu notifico o desaparecimento dele. Eu sou policial, lembra disso? Eu vou achar ele. Tá, não se preocupe.
Fachada do dormitório.
Faz quanto tempo que ele não aparece por aqui?
Bom, eu não fico de olho neles todos os dias. Mas era para ele ter pago o aluguel na semana passada. Por causa disso, eu tenho vindo todos os dias. Mas ele não apareceu e não está atendendo o celular. Aliás, vai pagar o aluguel dele? Se não pagar, eu tenho que tirar as coisas dele.
Eu vou dar uma olhada e mais tarde eu te pago.
Fique à vontade.
O policial acende a luz. O quarto é minúsculo, com um colchão de solteiro e uma estante com alguns livros. Em destaque, Teoria do Desejo, de Jacques Lacan e René Magritte. Ao lado dos livros, um aquário oval com dois peixinhos mortos. À esquerda, uma caixinha preta, idêntica aos caixões cremados, com um laço rosa na tampa. Ele abre a caixa e dentro tem o mesmo cartão que Ji-hun apresentou na delegacia, com três figuras geométricas e um telefone no verso.
Um bêbado?
Ah, era só um maluco. O dia hoje tá uma loucura.
Ele fica pensativo.
Meninos, venham tomar sorvete.
Em um parquinho infantil, Freira fala com as crianças.
O que foi?
Achei que você ia querer sorvete.
Em um canto do parquinho, a jovem trombadinha conversa com um garoto.
O que aconteceu com seu rosto? Você brigou com seus amigos? Você não vai falar nada? Então eu vou embora.
Espera. É que eu não quero ficar aqui. Você disse que ia trazer a mamãe. E que a gente ia morar todo mundo junto. Era pra eu esperar só um mês.
Joe.
Todo mundo disse que você tá mentindo. E que eu nunca vou embora. Eles disseram que você me abandonou aqui.
Ela abraça o garoto.
Não é isso. Os nossos pais vão vir te ver. Eu vou dar um jeito deles virem. No ano que vem, a nossa família inteira vai morar junta em algum lugar.
Ela enxuga as lágrimas dele.
Você me conhece. Sabe que eu sempre cumpro o que eu prometo.
Delegacia.
Ah, o cara da batatinha frita, 1, 2, 3. Me fala, por que você precisa do nome daquele maluco?
Policial bonitão.
Ah, é que eu vi ele aqui ontem e acho que é um cara que eu conheci faz tempo.
Sério? Como ele chamava? De Rum alguma coisa, que mora no bairro de Samum.
De Runson. De Runson de Samum.
Isso, de Runson. Você conhece ele?
Eu acho que conheço. Tem como você me passar o endereço dele?
Olha ali, quanto tempo?
Ali, o homem que salvou de Rum entra no escritório de uma fábrica.
Oi, Ali.
Por que não tá me atendendo?
Mas você me ligou? Eu não ouvi, não. O que foi? Aconteceu alguma coisa?
Senhor, me paga o que me deve.
Tá. Quantas vezes eu tenho que te falar? Eu tô sem dinheiro. Os negócios não estão indo bem.
Eu não pude ir ao médico pra ver o meu dedo, porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Eu vou voltar pro meu país. Por favor, me pague o que deve.
Ah, vá perguntar pros outros se eles receberam. Eu só vou ter como te pagar depois que eu receber, ué. Olha, eu tô até sentindo dor pelo corpo inteiro. Mas não posso ir ao médico porque eu não tenho dinheiro.
O senhor prometeu que iria me pagar. Por favor, me paga. Já faz 6 meses que eu não recebo.
Que é isso que deu em você?
Ali vê um envelope de dinheiro. O chefe picareta percebe e guarda no bolso.
Eu tô ocupado. Tá, volta depois.
Me dá meu dinheiro. Por favor, me dá meu dinheiro!
Não encosta em mim, seu bostinha!
Não, fala assim comigo!
Seu idiota desgraçado!
O senhor tem o dinheiro!
Filha da puta! Me solta! Me solta, seu idiota! Me solta!
O dinheiro é meu!
Na luta, o picareta esbarra em um rolo compressor e tem a mão esmagada. Ali pega um envelope de dinheiro no chão e sai correndo. Na rua, a jovem trombadinha olha para a fachada de um prédio.
Eu entendo muito bem que a situação é difícil.
O homem prepara um café.
Mas sabe, é impossível achar os agentes que fugiram com todo o meu dinheiro. Você é a minha única vítima aqui. Teve gente que foi até Dandong para ver se conseguia encontrar eles. Mas eles foram pegos pela polícia chinesa. E quase foram levados de volta para o norte.
Quer dizer então que não tem outro jeito?
Você vai ter que contratar outro agente. Então, provavelmente, você vai ter que começar tudo de novo. Deve sair bem caro.
Caro quanto?
Para começar, eles vão ter que tentar localizar os seus pais de novo. E a segurança na fronteira anda bem mais restrita. O preço para ajudar os desertores a cruzar o rio subiu muito.
Quanto vai custar?
Sai uns 40 milhões ou até mais.
40.
E isso é só o preço para levar seus pais para a China. Se quiser trazer os dois aqui para o sul...
A jovem trombadinha joga o café na cara do homem.
Você me quebrou
Ela aperta um canivete no pescoço dele.
Eu acreditei no que disse da última vez e te dei o dinheiro. Dinheiro que eu arrisquei a vida pra conseguir.
Tá, olha. Eu não sabia, tá? Eu juro, eu não sabia que eles iam fugir levando todo o seu dinheiro. Eu juro.
Eu vou trazer o dinheiro. Mas se você me enganar de novo, eu vou cortar o seu pescoço de um lado ao outro. Entendeu?
Sim.
Aliviado, o homem passa a mão no pescoço.
Como dói.
Ele olha para o bolso do blazer rasgado e fica pensativo. Peixaria do São Hu.
E me fala, você tá comendo direitinho?
Tô comendo sim, mãe, não se preocupa.
Sim, eu sei. Eu duvido que você goste de comida americana. O que é que você come aí?
Tá tudo bem. Tem vários restaurantes coreanos aqui.
Tem mesmo? Que alívio! Quando você volta?
Eu não sei. Tá demorando mais do que eu esperava. Talvez demore um pouco.
Entendi. Deve estar sendo bem difícil pra você, né?
Ô, mãe.
Oi. Quê? Dá licença. Eu quero
3 lulas, por favor. É pra escaldar. É, tá bom. Só um minutinho. Saul, chegou uma cliente.
Não precisa comprar presente pra mim, tá bom? Eu não tô precisando de nada, viu?
Tá bom.
Eu fico preocupada de você acabar comprando alguma coisa muito cara pra mim. Você deve estar bem ocupado, né? Te amo, Saul. Eu já vou te atender.
São Wu está sentado na cama de um quarto bagunçado, com paredes verdes e várias roupas espalhadas sobre um sofá. Na feira, a mãe de São Wu corta algumas lulas.
É que toda vez ele me traz algum presente quando faz alguma viagem para o exterior, sabe?
O filho da senhora deve ser incrível.
Ele estudou na UNS. Fez administração.
Nossa, ele fez administração na UNS?
É.
Além de ser inteligente, é bem bonito.
A mulher vê uma
ele
foto
é
dele.
Por enquanto, não é.
Quantos anos ele tem? Posso apresentar alguém pra ele.
É que meu filho é muito exigente com mulheres.
Com licença. A senhora é a mãe do senhor São Ucho?
É, sim. O São Ucho é meu filho, sim.
E a senhora sabe onde ele está no momento?
Nos Estados Unidos há trabalho. Mas o que, que vocês querem?
Nós somos da polícia. Existe um mandado de prisão em nome do senhor San Ucho por desvio de dinheiro e por falsificação de documentos. Ele também cometeu crimes econômicos específicos.
Quê? Quem vocês querem prender? Ai, detetive, deve estar havendo algum mal-entendido aqui. O meu filho não cometeria qualquer atitude ilegal, eu juro.
Olha, se a senhora puder falar com o seu filho, diga que é melhor ele se entregar voluntariamente. Se continuar fugindo desse jeito, isso vai pesar contra ele na hora do julgamento.
O investigador agradece, abre o guarda-chuva e vai embora. Chocada, a mãe de São Wu não acredita no que acaba de acontecer. No chão do banheiro, uma pedra sobre a chama de um fogareiro. Dentro de uma banheira branca, São Wu toma cerveja. Ele está de terno preto e uma camisa branca. A câmera se aproxima do rosto dele, que está de olhos fechados. Desanimado, ele anda lentamente até a porta. A roupa encharcada deixa um rastro de água pelo quarto.
Quem tá aí?
O cartão com as figuras geométricas surge embaixo da porta com a mensagem: meia-noite, 23 de junho, no mesmo local de antes. Sun-woo fica pensativo com o olhar perdido. É noite. Dentro de casa, Ali abre a janela, desconfiado. Ao lado, a esposa segura um envelope sujo de sangue e pergunta onde ele conseguiu o dinheiro. Ele responde: preste atenção. Compre as passagens para você e o bebê e vão para casa. E você? Vocês vão primeiro. Eu vou quando terminar meu trabalho aqui. Tem algo errado com você, não? Não pergunte nada por enquanto. Junte suas coisas e vá embora agora. Espero que entenda meu problema. Amo você e o nosso bebê. Ali abraça a esposa, que chora. Fachada de povo alternativo.
Eu não tenho dinheiro nenhum.
Será que você pode me emprestar 3 milhões? Eu te pago em 2 meses.
Nenhuma amizade devia envolver dinheiro. E você sabe como andam as coisas comigo.
Ah, é claro que eu sei. Eu não te pediria se não fosse tão urgente, né? Se precisar, eu trabalho aqui fazendo as entregas.
Como assim? Você trabalha aqui fazendo entregas? Eu mal pago o aluguel.
Então, eu te pago daqui a 1 mês. Ó, eu acho que dá se eu trabalhar de motorista e aqui fazendo entregas. Vai. O médico disse que ela precisa operar com urgência, só que eu...
Meu amor, é melhor você entrar logo.
Tá, eu já vou.
Entra logo, caramba! E apaga esse cigarro!
Ah, cara, por favor, por favor. Tudo bem?
Ji-hoon.
Oi?
Por favor, apague esse cigarro, tá? Não fica fumando aqui na frente, não.
Tá.
Ji-hoon joga o cigarro no chão. Em uma loja de conveniência, ele toma cerveja sozinho. O velho, jogador número 001, se aproxima da mesa de Ji-hoon.
Eu não acredito.
É você? Jogador 456.
Sou eu mesmo.
Ah, puxa, e o que você está fazendo nesse bairro?
Na verdade, eu moro aqui perto.
Ah, sim.
Peraí, o senhor também mora aqui nesse bairro?
Eu não. Um amigo meu, que mora aqui pertinho. Na verdade, eu não tenho lugar para ficar no momento. Então, eu vou ficar aqui por um tempo. É isso aí.
O senhor não quer sentar? Não acredito que encontrei o senhor aqui.
Quais eram as chances? Eu acho que esse encontro foi obra do destino. Sim.
Quer um gole?
Claro.
Tá aqui. Peraí. A sua cabeça tá boa? O senhor pode beber?
Tá tudo bem.
Eu não tenho nada pra comer.
Tudo bem. Eu tenho.
O velho mostra um pacote de miojo. Os dois comem um macarrão cru.
O senhor tem certeza que não está bebendo demais, não?
Ji-hoon serve mais uma dose para o velho.
Olha, eu decidi voltar para lá.
Voltar para onde? Voltar pro jogo?
Eu não tenho muito tempo de vida. Entende? Eu não quero ficar sentado sem fazer nada. Esperando a morte chegar. Nunca se sabe. Talvez eu acabe vencendo o jogo. Quando jogamos batatinha frita 1, 2, 3, eu cruzei a linha antes de todos vocês.
Ainda assim, aquele lugar.
Depois que eu voltei para cá, eu percebi que eles tinham dito a mais pura das verdades. A vida aqui fora é mais angustiante.
Parque de diversões. Jogador com a tatuagem no rosto fuma um cigarro.
Demorou por quê?
Ah, uns bêbados de repente começaram a brigar no meu barco onde eu estava saindo. O senhor sabe como é, né? Sexta-feira à noite tem todo tipo de gente maluca pelas ruas.
E a grana?
Foi tudo que eu consegui de última hora. Eu posso conseguir mais para a semana que vem. Aí, sabia que o grande chefe mandou todos os caras que ele encontrou até Ichon e Issan para ver se alguém te achava? Tch. Onde o senhor estava escondido?
Na boa, não posso falar disso agora, não. Você veio de carro?
Vim. Tá ali.
Dentro do carro, o comparsa observa o cartão com as figuras geométricas.
Isso aqui é o convite para aquela coisa de batatinha frita 1, 2, 3, não é?
É. Me mandaram ontem. Parece que vão recomeçar o jogo. Então, reúna o máximo de homens que conseguir até terça-feira. E arranje algumas armas.
Armas?
Eles usam armas. Só que só mandam um motorista. A gente arrebenta o cara mascarado e dá um jeito de arrombar o cofre deles.
Espera aí. Mesmo se tudo isso aí for verdade...
Aí, ô seu merda. Como assim se for verdade? Claro que é.
Desculpa.
Esses caras deixam bilhões de wons guardados num porco gigantesco. Se a gente conseguir acabar com eles, a gente não vai ter mais que aguentar esse bando de bêbado no bar para poder descolar um troco.
Tá legal. Mas, chefe, os caras sabem que o senhor fugiu e se escondeu depois que irritou o grande chefe. Um tchon inteira já tá sabendo disso.
Ah, eu acho bem difícil eu conseguir convencer alguém.
Escuta aqui, seu cretino. Eu tô dizendo que eu vou roubar os caras para pagar o grande chefe.
Tá bem. Mas quanto o senhor perdeu no cassino nas Filipinas?
Como é que você sabe disso?
Chefe, o senhor tem que saber quando é a hora de parar.
Quer perder os dentes, é, maluco?
Deusu.
Deusu.
Dois carros estacionam e empurram um homem.
Os funcionários do cassino estão aqui. Vieram lá das Filipinas para pegar seu fígado, seus rins e seus olhos em troca do dinheiro que você tá devendo. Olha só, a sua vida acabou, seu cuzão.
O comparsa abre a porta do carro e leva uma facada na perna. Ele cai e o homem dá várias outras facadas em pontos diferentes do corpo. O homem olha para os bandidos que o cercam e diz:
Ei,
bem-vindos à Coreia do Sul.
Welcome.
Bem-vindos. Matei o Deoksu.
Come on! Vem, bando de filha da puta!
O homem corre, atravessa para o outro lado da ponte e pula no rio. Casa da ex-mulher de Jae-hoon.
Dinheiro?
Ele observa um retrato da filha e sua nova família.
Mas quanto?
Uns 2 milhões.
2 milhões?
É.
Você não se acha muito cara de pau, não? Lembra que você nunca me deu nem um centavo de pensão pela nossa filha? E tem coragem de vir aqui me pedir dinheiro?
É. Desculpa. É pro tratamento da minha mãe.
É alguma coisa grave?
Ela tá diabética. E tem que fazer uma cirurgia.
Não tem como. A gente não tem dinheiro.
Por favor. A minha mãe sempre tratou você muito bem. Eu estou desesperado ao ponto de te pedir. Olha só, eu vou te pagar.
Eu realmente não tenho. Meu marido só me dá dinheiro para as contas.
Então você podia pedir para ele.
Tá maluco? Olha aqui. E se ele perguntar para que é? Eu vou falar o quê? Agora vai. Vai. O pai das crianças já vai chegar. Dói.
Por que você fala como se ele fosse o pai dela também? Eu que sou o pai da Gayon.
Ah, é? Você é o pai? E o que você fez por ela? Acha que merece ser chamado de pai? Nem estava lá no dia em que ela nasceu.
Você sabe. Você sabe muito bem. Oh. Eu não tive como ir. O meu colega estava mal.
Eu também estava muito mal. Eu tive que ir para o hospital rastejando. Se tivesse demorado um pouco mais, teria perdido o bebê.
Ele morreu naquele dia, bem na minha frente. Ele não teve nem tempo de ir para o hospital.
Gayon chega com o padrasto e o irmãozinho.
Amor, nós chegamos.
Ao ver de rua em sua casa, o homem fecha a cara.
Vocês chegaram cedo?
Papai?
Os adultos tentam disfarçar o constrangimento.
Mamãe! Ele estava aqui perto. E quis passar para ver a Gayon.
Mas já está na minha hora e eu tenho que ir.
Você já vai?
Eu tenho uma reunião importante. Até outro dia, filha. Eu volto, tá?
Uhum.
Espera, como é que abre aqui?
O que ele queria dessa vez? Por que você deixou ele entrar?
Desculpa. Eu voltei do supermercado e ele estava esperando na porta.
Gayon olha para o guarda-chuva que o pai esqueceu.
Espera!
Na rua, o padrasto de Gayon chama de Rum. O homem lhe entrega um envelope.
O que é isso?
Soube que está precisando.
Eu agradeço muito. E juro que vou te pagar.
Não precisa se preocupar. Em troca, eu quero que pare de ver a minha família. A Gayon está sofrendo muito. Nós vamos para os Estados Unidos logo, mas se você continuar aparecendo...
De Rum dá um soco e o homem cai.
Seu cretino! Acha que pode me comprar?
De Rum joga um envelope sobre o homem caído.
Papai!
Da portaria do prédio, Gayon assiste a cena. É noite. Sozinho e molhado da chuva, Dihun se aproxima de casa. Em sua porta, o policial bonitão o aguarda.
Senhor Dihun Son?
Sim.
Sou da polícia de Dobon. O senhor não fez um boletim, dias atrás? Sobre um grupo que sequestrou pessoas e obrigou a jogarem os jogos. E diz que eles mataram algumas pessoas.
Na verdade, eu inventei aquela história. Eu estava meio bêbado naquele dia.
O meu irmão tinha o mesmo cartão. Com aqueles símbolos na frente. E ele está desaparecido.
Eu achei aquele cartão na rua e coloquei no bolso, cara. Foi só isso, esquece.
Senhor Som.
Ele segura de rum pelo braço.
Por favor, me ajuda. Eu preciso achar meu irmão.
Eu sinto muito. Mas eu não estou em condições de ajudar ninguém nesse momento.
Dihun entra e fecha o portão. Ao se aproximar da entrada, ele vê um cartão preso na porta. É o mesmo com as figuras geométricas. Ele pega o cartão e fica pensativo. Na rua, Dihun aguarda na calçada. Ele usa um moletom azul com o capuz na cabeça. Cenas alternadas dos outros jogadores aguardando na calçada. Dihun olha para o relógio. É 00:30 em ponto e uma van se aproxima. Imagens alternadas dos principais jogadores entrando no veículo. O gás é liberado e eles adormecem. Carro segue a van de Dihun. Dentro dele, o policial bonitão. Deitada no banco da van, a jovem trombadinha descobre o rosto e respira normalmente. A tela escurece. Créditos finais.